A maioria dos projetos para a criação de partidos políticos que deram entrada no Tribunal Constitucional nos últimos anos acabaram chumbados e os seus proponentes acusam aquela instituição do Poder Judicial de estar ao serviço do poder político para inviabilizar a diversidade partidária no país. Alguns membros das referidas comissões receiam o facto da separação de poderes entre os tribunais e o poder político estarem a viver um acelerado retrocesso, cujos sinais se assemelham às práticas do regime de José Eduardo dos Santos. Em causa está igualmente a violação de direitos, liberdades e garantias fundamentais, como é o caso da participação na vida política, nos termos do artigo 52 da Constituição da República. Para as nossas fontes, os princípios previstos na Constituição estão a ser postos em causa e ninguém no país tem se dignado vir a público esclarecer o que realmente está a acontecer com a gestão do Tribunal Constitucional. Alguns círculos políticos acusam aquele órgão judicial de estar também a impedir o surgimento de mais atores políticos que possam rivalizar com o partido no poder nas próximas eleições. Na última semana, o mesmo tribunal rejeitou o pedido da filha do antigo presidente para impugnar a decisão da Assembleia Nacional, que determinou a sua perda de mandato em outubro do ano passado, devido à ausência prolongada no Parlamento. Em dezembro, a ex-deputada do MPLA, José dos Santos, recorreu ao Tribunal Constitucional para que fosse invalidada a deliberação do Parlamento. O deputado do MPLA, João Pinto, concorda com a decisão do Tribunal Constitucional e reprova a forma como a sua colega abordou este processo, sobretudo recorrendo às redes sociais.
Bom, a posição do Tribunal Constitucional é resultante da exigência. A Constituição e a lei procuram impor um conjunto de limites para estar-se fora, não é? 90 dias, quando se ultrapassa esse período, deve haver a suspensão do mandato, como o grupo parlamentar havia pedido à ilustríssima deputada, a minha amiga, a deputada Valvícia dos Santos. Ela própria, depois de ter pronunciamentos públicos, quando podia ter escrito, dizendo que estava a ser perseguida, impugnou, recorreu ao Tribunal Constitucional e os pressupostos que a Lei 3.08 e a Lei 2.08, a Lei Orgânica do Processo e a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, os requisitos não foram, o processo não foi aceito. Mas vamos deixar de polémica claramente que este tipo de processo são processos que, como a Assembleia deliberou e ela usou dos seus direitos recorrendo ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional achou que não estavam reunidos requisitos para se anular ou se rever ao pronunciamento da Assembleia Nacional.
Por sua vez, o deputado da UNITA, Joaquim Nafeia, afirma que os tribunais em Angola são, na sua maioria, liderados por militantes do partido no poder, não sendo por isso possível assumirem uma posição independente.
Tanto o Tribunal Supremo, assim como o Tribunal Constitucional e os outros, mesmo a Procuradoria-Geral da República, os seus responsáveis, ou seja, a partir do Procurador, os juízes presidentes, o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, e tirando talvez um ou outro juiz, no seu cômputo geral, 99% dos nossos magistrados são praticamente militantes do partido no poder e tomam as decisões em função das orientações políticas que esse partido orienta.
Acha que de um tempo a esta parte não houve avanços do ponto de vista daquilo que é a independência dos tribunais, já que depois da entrada em cena de João Lourenço havia alguma expectativa em função da independência do Poder Judicial?
Bom, o senhor jornalista diz de um tempo a esta parte. Qual tempo que se refere? Agora, o que houve é que, e eu sempre vos disse, a Voz da América sabe disto, sempre disse que o João Lourenço não mudaria nada, porque ele é um agente do sistema. Ele participou na formatação e consolidação do Estado totalitário em que o país está mergulhado. De facto, houve alguma ideia, de forma hipotética. Alguns pensavam que com a ascensão do presidente João Lourenço ao cadeirão máximo, nos destinos do país, algo mudaria. Ledo engano. O que o presidente João Lourenço fez foi no sentido de afastar aqueles que trabalharam com o presidente José Eduardo Santos. Não todos. Ele tentou afastar aqueles, numa pura vingança, aqueles que asfixiaram também a vida dele e dos seus colaboradores no passado. Mas, no fundo, no fundo, todos aqueles, a par do presidente João Lourenço, que estiveram na origem da formatação e consolidação do Estado totalitário, todos estão aí. Quando me fala do Tribunal Supremo, na sua maioria, e digo isso com muita responsabilidade e com conhecimento de causa, na sua maioria, ou foram dos serviços de inteligência e segurança do Estado, ou são militantes com responsabilidades junto ao partido no poder. Vou dar um exemplo concreto. O atual presidente do Tribunal Supremo, o juiz jubilado, ainda continua ainda em funções, porque ainda não foi nomeado nenhum outro, o Dr. Manuel Arragão.
Está a falar do Tribunal Constitucional.
Do Tribunal Constitucional. Não, estou a falar do Tribunal Supremo. Ele esteve no Tribunal Supremo.
Exatamente.
Tribunal Supremo para o Tribunal Constitucional. Uhum. Foi membro do Comitê Central do MPLA. E foi até porta-voz do 4º Congresso Salvo Erro, que teve lugar em 2008, antes dele ser ministro da Justiça. Depois, posteriormente, foi para a Argentina como embaixador.
Joaquim Nafoia lamenta o facto das propostas de debate sobre o funcionamento dos órgãos judiciais nunca terem sido aceites pelo partido no poder e por outras instituições do governo angolano.
Como é que, de um momento para outro, é nomeado como presidente do Tribunal Supremo, sem obedecer à Constituição, sem obedecer à própria lei, que diz que para o cargo de presidente do Tribunal Supremo tinha que ser um juiz da magistratura, da carreira da magistratura judicial, mas o MPLA passou em cima de tudo isso e nomeou o Dr. Manuel Aragão como presidente do Tribunal Supremo e, posteriormente, como presidente do Tribunal Constitucional.
Mas ao vosso nível, na Assembleia Nacional, este debate nunca se levantou, no sentido de, pelo menos, pressionar as autoridades para se inverter e devolver aquilo que é, de facto, a própria independência dos tribunais. Vejamos o caso, em concreto, do próprio Tribunal Constitucional, é quem impediu a própria Assembleia Nacional, através de um acórdão, de fiscalizar os atos do Executivo.
A Assembleia Nacional, eu sou deputado, de facto, também está totalmente manietada pelo Executivo, porque a Assembleia Nacional nunca e não exerce o seu papel tal como está plasmado na Constituição da República de Angola. A Assembleia Nacional funciona em função dos interesses do Executivo. Esse debate, a UNITA, o meu partido, o grupo parlamentar em que pertenço, já tentou levantá-lo várias vezes, inclusive fez cartas à direção da Assembleia Nacional no sentido de se agendar um debate a esse respeito. Mas as nossas cartas foram pura e simplesmente ignoradas, como foi ignorado o pedido de inquérito ao BESA, o pedido de inquérito à dívida pública, o pedido de inquérito à Sonangol. Enfim, esses pedidos todos que deveriam contribuir para a racionalização da gestão das instituições e da coisa pública, pura e simplesmente foram ignorados. Portanto, para dizer que nós, e eu sempre disse isso, não temos tribunais, nós temos o que vocês chamam Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, não passam senão de extensão de comitês de especialidade dos juristas do partido no poder. E esse tribunal que está a se referir, o Tribunal Supremo, através do seu presidente, o atual, todos vimos como é que é o arrepio da ética, indicou um indivíduo como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Um indivíduo que está a ser com processo na PGR sobre atos de corrupção.
Para o analista político Alívio Quilombo, o Tribunal Constitucional em Angola, ao invés de facilitar os processos, tem atuado como o principal obstáculo para a participação política dos cidadãos.
Nós temos leis que, de certa forma, são impeditivas à criação de partidos políticos. E sabe que a nossa democracia é amputada na medida que a democracia é representativa e participativa. A representativa é aquela que nós temos até agora, que temos os deputados a representar interesses de legítimos angolanos que os deram poder de voto para ir ao Parlamento representar esses interesses. A participativa é aquela que estamos com dificuldades de avançar, que são as autarquias, onde o cidadão participa de forma direta e ativa no processo político. Isso é um ponto. Outro ponto é que a cidadania também pressupõe participação, que é, portanto, o exercício político, por um dos partidos políticos, a crítica política, a participação na vida pública, portanto. São elementos consagrados na democracia. Os partidos políticos, no nosso caso, são a única forma que o cidadão tem para fazer política direta. Então, os grupos organizam-se, criam partidos e vão ao Tribunal Constitucional para reconhecer esse partido. Apenas reconhecer formalmente a existência do partido por via de elementos que são legais e consagrados. Há aqui um elemento que eu acho interessante, que é, portanto, os fins de partidos políticos. É o artigo número 2 da lei número 22/2010, de 13 de dezembro, que tem que ver com a questão dos partidos políticos. E um dos fins é participar na atividade dos órgãos do Estado. O outro é contribuir para a determinação da política nacional, diretamente através da participação em eleições ou em outros meios democráticos. E ainda o mais interessante, contribuir para a formação da opinião pública, da consciência nacional e política. Quando um tribunal, ao invés de facilitar, complica, não está a facilitar, não está a trabalhar em prol do bem comum. Porque a atividade política, vamos considerar que também é uma das formas de participação para a prosecução, portanto, do bem comum. As ações do Tribunal Constitucional, infelizmente, nas vezes do Tribunal Político, o que é importante referenciar aqui, é que deve ser apenas um facilitador. Se alguma coisa estiver errada, tem que ser o mais claro possível, de forma a ajudar o cidadão organizado a participar ou a legalizar o seu projeto político e participar na vida política.
Olívio Quilombo afirma que o histórico da trajetória do Poder Judicial em Angola continua a se refletir na sua conduta do passado recente.
O que se passa em Angola é que, às vezes, é interpretado, e é legítimo termos essa interpretação em função de como se processa ali. O tribunal dá a impressão que o tribunal não quer que tu legalize esse partido. E se assim acontecer, estaremos aí de a participar.
Do seu ponto de vista. Pois, doutor, do seu ponto de vista, acha que aqui também está em causa a própria independência do Poder Judicial nas várias intervenções que tem na própria sociedade?
Eu não quero olhar dessa forma, mas deixa-me lhe dizer.
Ou também partilha da mesma opinião segundo a qual.
E é um tanto quanto complexa. Sim, faz favor.
Pois, eu também partilho da mesma opinião, segundo a qual o poder político continua ainda a interferir no poder judicial.
Eu queria chegar aí. A questão é, nós temos um setor, um poder judicial, que é um dos três poderes soberanos da Angola, que tem um histórico de influência política. Muitos dos nossos magistrados foram ex-fábula, foram ex-chegadas da polícia, são indivíduos com grande ligação política com quem governa. Portanto, é normal que a gente sempre desconfia deste órgão ou das suas deliberações do ponto de vista mais prático. E, portanto, podemos concluir que tem havido, sim, uma grande influência direta ou até mesmo indireta dos poderes políticos sobre o poder judicial. Isso é uma coisa que não podemos duvidar em Angola. Não podemos duvidar em Angola. Aqui é só um partido político. Dos processos que deviam ser mais facilitados. Não é? Existe uma regra máxima do direito público que diz que o Estado só existe para o bem do cidadão, das organizações. Todas as instituições públicas devem ser no sentido da realização do interesse do cidadão. O Tribunal Constitucional foi criado não para impedir a formação de partidos políticos, mas para regular. Ok? O Gabinete de Partidos Políticos foi criado para exatamente auxiliar o cidadão no processo de legalização. Quando sentimos o contrário, é complicado.
Já o analista político Albino Pequice considera muito estranha a postura do Tribunal Constitucional, sobretudo em relação à legalização de partidos políticos em Angola. Em declarações à emissora católica de Angola, o analista afirma que este é um fenómeno que já dura 30 anos.
Eu diria que o que se passa nos nossos tribunais é estranho, mas não é estranho. É um fenómeno conhecido. É um fenómeno que vivemos há mais de 30 anos, onde, na maior parte das vezes, os nossos juízes dos tribunais superiores, Tribunal Constitucional e Tribunal Supremo, estão ligados aos políticos, recebem ordens dos políticos. A gente suspeitava desta matéria há já muito tempo, mas é verdade. Será que desde 2007, nós continuamos, 2017, nós continuamos a ter o mesmo fenómeno que tivemos nos últimos 30 anos com a governação do presidente Jair Eduardo Santos? Será por isso a razão porque efetivamente o Dr. Alberto Vucuvuco reconhecidas as assinaturas e mesmo assim o processo chumba no Tribunal Constitucional? Será que o presidente do Tribunal Constitucional está macominado com a política? Será? A ser verdade, essa interrogação que fazemos é profundamente grave.
A gravidade de todo este quadro, segundo Albino Pequice, é o facto de não existir qualquer pressão contra o Tribunal Constitucional. Por essa razão, o analista político apela à sociedade a despoletar por vias legais toda a pressão contra os atropelos deste órgão judicial.
Porque nós, os angolanos, temos que nos preocupar com estes três poderes. É o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. E nós não podemos nos esquecer que a justiça é o pilar de um país. Aqui estamos profundamente de acordo com o mais velho Ismael Mateus. O sindicato dos nossos juízes deve se preocupar para perceber o que é que se passa de facto nos tribunais superiores. Porque chumar recorrentemente uma figura angolana que está à procura de constituir um partido que serve como alternativa naquilo que é o xadrez político, sem justificação plausível, é verdadeiramente, primeiro vergonhoso, depois descabido e depois tira aos angolanos a oportunidade de poderem ter um xadrez político muito mais concorrido e efetivamente com a melhoria de condições de vida dos próprios angolanos. Eu, deixa-me dizer, que me sinto profundamente indignado com este comportamento do Presidente do Tribunal Constitucional e para lá de que não se pode efetivamente, digamos assim, encontrar uma força que lhe faça pressão. Então a sociedade tem que fazer essa pressão. Nós temos que fazer essa pressão. Temos que fazer essa pressão porque é para a melhoria das condições de vida dos angolanos que nós temos que ter partidos políticos que realmente defendam os interesses dos angolanos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.